Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Voz Off, o podcast que conta as histórias de grandes nomes, do rádio, da TV, da publicidade. Grandes vozes que vão ficar para sempre em nossa memória. Apresentação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Ouvintes do podcast Voz Off, que prazer estar aqui com vocês novamente. Mais um episódio chegando. Estamos no mês de março de 2024 e hoje vamos receber uma grande voz diretamente aqui dentro do Estúdio Ecos e da Flap também, né? O Fernando gosta que a gente fale da Flap. Ao meu lado, Nicola Lauleta. Tudo bom, Nicola?
Tudo bem, Antônio Viviani. Aqui hoje vamos receber um homônimo de um grande craque e também um grande craque da voz.
Que maravilha! Prazer imenso estar recebendo aqui hoje uma das vozes mais bonitas que eu acho que a gente ouve nos filmes dublados e tudo mais. Mauro Ramos, prazer.
E se erramos, voltamos e consertamos. O único ator dublador do Brasil com slogan rimado.
Oh, que bacana! Que legal! Carioca da Gema?
Sim, carioca da Gema, neto de mineiro, de Machado.
Olha,
Minas Gerais, perto da
Poços de Caldas,
da sua cidade, né? E tô aí. A vida me levou a chegar à dublagem, né? E à locução.
Então nós vamos contar toda a história até chegar lá. Você é de uma família muito grande, muitos irmãos?
Não, eu sou o mais velho de 4 irmãos.
E nasceu em que bairro no Rio?
Meyer. Quem nasce no Meyer não bobeia, como se diz lá, né? No Hospital Carmela Dutra. Alô, alô, pessoal do Meyer. Prazer enorme. Morei no Meyer também durante um bom tempo, antes de vir morar em São Paulo, na Dias da Cruz. E ali é a terra do Milô Fernandes, né?
Muito
bacana.
Que
foi outro, quem, não estou querendo me comparar ao Milô, né? Mas ele nasceu lá e viveu a infância e uma parte da adolescência lá. É um bairro pelo qual eu tenho um amor muito grande, né?
E ele já me confidenciou aqui que a família é flamenguista.
Sim, uma parte flamenguista. A parte do meu pai é vascaína. Ou seja, passou para minha filha mais velha, consequentemente para minha neta, o gosto pelo Vasco. E do lado da minha mãe foi o Flamengo, né? A família quase toda é flamenguista.
Muito legal.
Um ou outro é americano, mas que hoje em dia os que eram americanos já faleceram, como o time América do Rio de Janeiro também sumiu, né?
Exato. E a infância foi bacana lá no Rio?
Foi. É uma infância de uma época em que a rapaziada de hoje em dia acha muito distante, né? Porque, caso vocês não saibam, nós somos pessoas do século passado, né?
Exato.
Então, para quem está com 20 anos, a gente é muito antigo, né? E eu nasci na década de 60, no início da década de 60. Então a gente viveu aquele negócio de brincar na rua, jogar bola e fazer um monte de brincadeiras com os vizinhos. E ao mesmo tempo em que a minha geração, que agora está na faixa dos 60 anos, foi a primeira geração da chamada babá eletrônica, né? O que a gente via de seriado, desenho animado na televisão, filme dublado, era uma enormidade. E tinha tempo para fazer tudo. A gente estudava com dedicação, entendeu? Porque era forçado, os pais da gente exigiam bastante da gente nesse sentido. E a gente brincava na rua, brincava com os colegas. Tem até uma coisa assim, um comportamento muito peculiar daquela época, que hoje em dia eu acho muito engraçado e até um pouco infantil das pessoas, que é o seguinte: antigamente, quando alguém da turma da rua ia assistir um filme, que todo mundo estava interessado no filme, quando ele voltava, todo mundo se reunia na esquina e todo mundo comentava e esperando que o cara contasse como é que era o filme.
O spoiler da
época. Pra ver se a gente, se interessava em assistir o filme e pagar
o
ingresso, né? Então, hoje em dia, não. Hoje em dia, se o cara falar um tiquinho, alguma coisa do filme, entregar, quase matam o sujeito, né? Porque não pode, é spoiler, não sei o quê. Eu acho isso muito curioso, né? Porque na minha época, quem queria ver, via. Uhum. O sujeito contava e você ficava imaginando, mas também queria comprovar se era bom para você ou não aquele filme. Então,
legal.
Eu acho muito curioso isso.
E na escola você já, por acaso, fazia leitura em voz alta? Como é que
foi na
essa
escola,
chegada para começar a se comunicar?
Do Jardim da Infância, que a gente tinha Jardim da Infância, né, naquela época, até mais ou menos a quarta série primária, eu fui o que o pessoal chama hoje de nerd, e que naquela época chamava-se, né, CDF.
Exatamente.
E então eu era muito tímido, era um garoto que sempre fui meio gordo, né? Então, algumas vezes muito gordo, algumas vezes menos gordo. E até que eu fui para um colégio, que hoje em dia foi mais uma parte física da minha memória pessoal, foi embora. Demoliram o colégio onde eu estudei, trabalhei e morei dentro dele, que foi o Colégio Arte e Instrução, lá no Rio de Janeiro. E
é muito chato isso, né?
É, a gente vai nos lugares e vai perdendo as referências físicas, né?
As casas que eu morei, por exemplo,
exato,
também já não existem.
Eu fui há mais ou menos uns 8, 10 anos a Belo Horizonte fazer uma palestra, e a parte da manhã estava livre, né, para eu fazer alguma coisa. E eu fui andar pelo centro da cidade. Eu morei lá um bom tempo com meus avós e eu vi que eu conhecia a cidade ainda e podia circular pela cidade numa boa. E aí eu fui até a Avenida Paraná, onde a gente morava, que era, o meu avô e a minha avó moravam em um hotel, porque naquela época tinha mensalista de hotel.
Sim.
E minha avó não queria ter casa para não ter trabalho. Então, a gente morava lá, eles moravam lá e eu fui morar com eles um tempo. Quando eu cheguei lá, cadê o hotel? Virou um estacionamento. Não tinha mais a minha referência física de vida, né? Aqui em São Paulo ainda continua, porque eu, lá para os 7, 8 anos de idade, eu vim morar aqui em Santana. E aí o apartamento onde a gente morava ainda está lá. Mas eu notei uma coisa muito curiosa, que o tamanho, né, das coisas era desproporcional na minha memória. Eu tinha uma memória de criança, e para mim tudo era grande, tudo era longe, né? E quando eu cheguei lá para ver, e eu olhei, meu Deus, a rua é assim, tão pequenininha, o corredor onde eu entrava para chegar até a varandinha,
tão estreito,
tão pequeno, como assim? E o motorista de táxi, na ocasião, ele convenceu a dona lá, a moradora do apartamento, para que eu entrasse. E aí é que eu vi que era bem menor o apartamento do que eu imaginava como garoto, né? Como criança.
Mas por que tantas mudanças assim? Era o emprego
do
seu pai?
O meu avô era militar. Depois aposentou-se, né? Como capitão. E o meu pai era uma coisa que já está acabando. Ele era contador. Uma coisa que é uma profissão que...
Guarda-livros.
Era uma profissão que vai virar como ascensorista, né, de elevador.
É.
Daqui a pouco não existe mais. E ele trabalhou durante muitos anos na Remington Rand do Brasil. Ele ia nas sucursais para fazer levantamentos e tal, para conferir se as contas estavam corretas. E então ele ia para um local e ficava 1, 2 anos, no máximo 3, e mudava-se para outro local. Entendeu? Então juntou meu avô com ele e aí a gente mudava bastante, né?
Mas aí voltou para o Rio de Janeiro numa determinada época.
Várias vezes, por sinal.
Ah,
várias
perfeito.
Vezes, por sinal. E foi ali, no Rio, onde eu estudei, no Colégio Arte e Instrução, que eu comecei a ter contato com uma atividade artística. E aí depois, com o tempo, eu fui vendo que a vida foi me preparando sem eu sentir. Eu sempre lia livros em voz alta, interpretando os personagens, e revistas em quadrinho, a mesma coisa. Isso tudo influenciado pelo rádio e pela televisão.
Rádio Tupi, Rádio Globo.
É, onde eu trabalhei.
Ah, você trabalhou em rádio?
Trabalhei na Super Rádio Tupi.
Puxa vida,
lá no Rio de Janeiro.
Mas vamos chegar lá então.
E aí a vida foi me levando a isso. E ali eu comecei. Quando chegou, assim, mais ou menos a 7ª série, que era terceiro ano ginasial, né?
Uhum.
Aí eu comecei a ir para a turma do fundo da sala, a fazer bagunça, né?
E deixou eu era, de ser CDF.
É, e passei a ser o representante de turma mais legal que o pessoal já teve, né? Porque eu escrevia no quadro, as coisas que a professora queria que eu escrevesse para, por exemplo, prova, eu escrevia, e no espaço onde tinha que escrever a resposta, eu dava a resposta, contava até 3 e apagava. E foi naquele ano, por exemplo, foi a turma que teve o maior aproveitamento, né? E eu, graças a Deus, eu acho que eu participei nesse aproveitamento. Mas ali eu comecei a me inteirar com relação à parte artística, mas sem nenhuma pretensão.
Uhum.
Nenhuma pretensão. E até o diretor, uma vez, veio com uma conversa, o diretor do colégio veio com uma conversa muito interessante, porque durante uma temporada, eu, na hora do recreio, eu ia para um teatro que o colégio tinha, uma caixa italiana linda, com 800 lugares, né? O auditório que eles diziam, e eu ia para lá e comecei assim, com 3, 4 colegas, eu contava um monte de piadas. Hoje em dia eu não lembro quase de nenhuma, mas naquela época você falava um tema e eu lembrava de uma piada na hora. E eu comecei a fazer o que o pessoal chamava naquela época de show, como é que era? Era one man show, né?
Que hoje é o stand-up.
É o stand-up. Só mudou o nome, porque continua a mesma coisa. E aí foi aumentando, ao longo do tempo, foi aumentando a quantidade de colegas que passavam o recreio lanchando e assistindo, né, eu falar aquelas besteiras todas, até que o diretor acabou com aquilo. Mas foi o próprio diretor que me indicou numa companhia de teatro, que eles estavam cedendo o espaço, né, para uma companhia de teatro, para ter alguma atividade durante os fins de semana, quando não tinha aula. E aí, com uma semana antes da estreia de uma peça, em 1979, junho de 1979, o rapaz que ia fazer o papel, ele simplesmente disse que não ia mais fazer, que não podia, e sumiu. E aí a companhia ficou desesperada, né? E aí o diretor lembrou do meu nome, achando que eu já era um profissional da área, né? E a partir dali eu consegui o registro profissional, porque eu tinha feito algumas coisinhas antes, mas sem muita pretensão. E a partir dali não parei mais. A peça era da Maria Clara Machado, era a bruxinha que era boa.
Que legal.
E eu fazia o vilão, o antagonista da peça. Bruxo Beelzebu III, eu acho que é isso. Bom, então, a partir dali, eu fui desencadeando. continuei na companhia, a gente fazia teatro de repertório, a gente fazia uma série de coisas, e acabei morando lá dentro do teatro, num camarim que estava em obra o teatro, né? E aí o pessoal gostou de mim lá, os profissionais que trabalhavam lá, porque eu era um cara que não tinha nariz empinado para operário, né?
Uhum.
E aí eles modificaram um camarim para mim e passei a morar ali, porque onde eu morava era muito longe do colégio, né? E a partir dali foi a minha vida, fazendo teatro, fazendo pequenas coisas, né, para o público de um modo geral.
E o rádio foi quase na sequência?
O rádio foi na sequência. Eu trabalhei como secretário da editora do jornal, do Caderno D, né, que era o caderno de entretenimento, do jornal O Dia, no Rio de Janeiro. E ali eu conheci uma colega repórter, Eliane Martins, que também era repórter de entretenimento num programa na Super Rádio Tupi, do Rio de Janeiro, e que era o programa da Cidinha Campos.
Pô, maravilhoso.
E aí, como eu tinha organizado toda a parte de arquivo no jornal, né, no Caderno D, organizei tão bem, pelo jeito, porque o próprio arquivo do jornal como um todo vinha frequentemente me consultar e pedir coisas. Aí ela indicou meu nome para a Cidinha para poder organizar o arquivo dela, que era uma zona. Só que continuou uma zona, porque ela, com uma semana de atividade, deu fazendo levantamento das coisas ali no arquivo, ela me colocou para escutar rádio de polícia e bombeiro. E dali foi uma coisa atrás da outra.
Eu rádio passei, escuta, virou rádio escuta.
Passei para a produção, produzia determinados quadros, e tinha contato com o público, ajudava as pessoas, né? Uma perna mecânica, um olho de vidro, uma dentadura, um óculos, e uma luz numa rua e tal, e a gente ia resolvendo os problemas das pessoas enquanto podia. E lá eu aprendi muito com a Cidinha. A Cidinha é uma profissional absurda de boa na comunicação.
Sem dúvida.
E ela me ensinou bastante coisa. Até mesmo ela disse que se eu estivesse com um microfone, né, na mão, eu faria uma reportagem sem o menor problema, porque ali a gente aprendia a fazer tudo. E ali eu comecei a ajudar e a produzir um pequeno quadro humorístico no programa dela, de um repórter que é gay, o Gugu. E dali eu fui chamado para o elenco de um programa que existe até hoje, lá no Rio de Janeiro, na Super Rádio Tupi, chamado Patrulha da Cidade, que é um programa policial.
Famosíssimo.
Que é eu acho que é o programa que está em atividade há muito mais tempo no país, né? E ele tinha o Samuel Correia como chefe, Juarez Getirana, e a gente passou a ser do elenco fixo de radioatores do programa, depois do elenco fixo de radioatores da emissora. Lauro Fabiano era um dos colegas com quem eu aprendi muito lá sobre radioteatro. Passei a ser redator também. E, graças ao rádio, uma temporada em que um colega nosso do elenco fixo do programa estava com férias acumuladas e ele tinha que tirar férias, aí uma das nossas colegas do elenco, Cordélia Santos, já falecida, a quem eu sou muito grato, sem eu saber, né, ela falou do meu nome para a pessoa que estava substituindo esse colega que entrou de férias. E essa pessoa era nada mais, nada menos do que Mário Monjardim Filho, o Monja,
sim,
que era diretor de dublagem e dublador dos pioneiros da dublagem, e ele era diretor de dublagem na Herbert Richards. E aí sugeriu o meu nome, ele me chamou, eu fui lá assistir dublagem 3 vezes, eu nunca tinha entrado num estúdio de dublagem na vida, e ele Então, no terceiro, me levou até o superintendente, que era um dos filhos do Herbert Richards, o Ronaldo, e disse, o menino tem futuro aí, viu? Tá aí, pode contratar. E no dia 15 de março de 1989, eu passei a ser dublador, contratado pela Herbert Richards, e pelo jeito estou até hoje.
Que maravilha.
Porque naquela época, se eu fizesse, eu verifiquei que se eu fazendo uma hora de dublagem por semana, eu ganhava duas vezes mais do que o salário mínimo que eu ganhava no jornal.
Uhum.
Então,
era uma boa opção, além de tudo.
Era uma boa opção. Eu já tinha minha filha mais velha, já tinha nascido em final de 87, e a mãe dele já estava grávida do segundo. Então, nasceu no dia 28 de março de 89.
13 dias depois de você iniciar a dublagem.
E aí eu estou na dublagem até hoje. Já fui diretor de dublagem durante muito tempo e tudo mais, e estou aí.
Ah, mas agora eu quero saber um pouquinho dos meandros de como você começou, né? Os pequenos personagens, primeiramente, para depois chegar nos grandes personagens, que eu vou ser obrigado a citar alguns aqui, porque é sensacional.
Eu sou de uma época em que a gente trabalhava com muitos pioneiros da primeira geração da dublagem e com pessoal da segunda geração de dublagem, alguns que vieram do rádio também, mas vieram do teatro e que tal, televisão e tudo mais. Então a gente, quando chegou lá, tudo já estava configurado dentro do processo de dublagem.
Já tinham criado o padrão.
Exatamente. Já tinha havido um processo de negociação com os donos de casa de dublagem, que eram poucos, né?
Só
que
mas tinha, ainda eram os anéis.
Tinha, aqui em São Paulo eram os anéis, lá no Rio era chamado de loops, e a gente já estava tudo configurado. Uma hora pagando tanto, essa uma hora equivalia a 20 anéis ou 20 loops e tal, e a gente ia. Passou de uma hora, aí você começava a pagar de meia em meia hora, cada meia hora equivalia a 10 anéis ou 10 loops, e assim sucessivamente. A gente naquele tempo era muito exigido pelos antigos. Se você chegasse como hoje em dia o pessoal na internet faz um papel de um garçom e aí busca na internet a ficha técnica do elenco do filme para saber quem foi que fez o garçom, e o garçom pega o nome do cara, vai, procura a foto do ator que está na internet, bota lá e diz: eu sou fulano, dublei fulano de tal. Naquela época, se você dissesse assim: oi, como vai, tudo bem? Eu sou dublador. O cabra olhava para você como se você fosse o suprassumo do pó de cocô do cavalo do bandido.
Era
isso
aí.
E ele dizia para você assim: dublador? Olha, eu trabalho em todos os estúdios aqui, nunca te vi. Que isso? Quanto tempo você tem de dublagem? Ah, eu tenho um ano e meio. Que isso, meu filho? Tem que comer muito feijão com arroz para poder dizer que é dublador. E era assim, no mínimo, a gente, para poder dizer para a própria categoria te aceitar como dublador, você tinha que ter pelo menos uns 5 anos de atividade como dublador. E era muito exigido. Por quê? Porque a gente trabalhava junto no estúdio, né? O diretor estava dentro do
comentou,
estúdio,
né? A contracena.
A contracenação me faz muita falta, porque eu aprendi a dublar e dublei durante muitos anos assim, contracenando com os colegas, isso estimula artisticamente, mas hoje em dia não é mais por causa de canais, né? Que você é só você ter um HD que possa ter um número X conforme você precisar de canais, e que em cada canal tem um personagem. Então você acaba gravando separado dos outros colegas. E quem
aqui
faz a ligação.
Nós estamos gravando em canais separados, mas estamos juntos aqui.
Sim,
mas não é o caso hoje da dublagem.
Para fazer a ligação artística com relação ao filme, o diretor é importante. Só que, infelizmente, sucatearam tanta profissão que tem muito diretor aí que você chega e pergunta para ele: que apito toca esse rapaz que eu vou fazer? Ah, eu não sei, vamos descobrir junto. Quer dizer, ele não, nem viu a obra antes, ele não complicado. Assistiu, ele não sabe. Entendeu?
E a pronúncia do nome que é muito
se
complicado.
Se alguém começa a falar um nome de forma errada, a gente é obrigado a falar de forma errada.
É verdade, isso é incrível. Por que que não chamam aquele que falou de forma errada para corrigir?
Para corrigir.
E a gente, porque eu passei uma série que eu narrava e o nome do cara era Red. Alguém falou Reed e eu tive que passar a série inteira falando Reed. É complicado, né?
É, exatamente. Então,
daqui a pouco a gente chega no Red, principal dele, o Reddington. O meu personagem quase que favorito dele.
E aí eu sinto falta dessa contracenação. Mas hoje em dia é mais ágil para nós, porque a gente grava a nossa parte e pode ir para outro lugar para gravar outra parte sua que você combinou com em outro filme. E naquela época a gente tinha que ficar muito no estúdio, né? Ali pelas imediações, porque o diretor tinha que fazer um esquema de entrada e saída de atores e você tinha que esperar a sua vez de entrar, então ficava ali um tempão na empresa.
E cafezinho, né? E bolachinha.
É. E eu não peguei isso, mas teve época em que o pessoal fumava dentro do estúdio trabalhando. Imagina! Jesus Cristo! Então, foi aí que eu fiz a minha forma de trabalhar, né?
E como não é que era curso, a Herbert Richards? Era, como é que foi criado aquilo? Era diferente de outras dubladoras?
Olha,
outras
o Herbert, ele foi um cara com muita sorte. Ele era distribuidor, de um tempo ele foi distribuidor da Disney, foi distribuidor da Warner de filmes. Ele alugou para a TV Globo os antigos estúdios de cinema dele, porque ele era, nos anos 50 e 60, ele foi produtor de cinema, né? Trabalhou com Anquito, Ronald Golias, um monte de gente,
Grande,
né?
Otelo.
Grande Otelo e outros que tais, né? Dercy Gonçalves.
Nossa, era, né? Demais.
Zé Trindade, aquele pessoal todo. E ele, então ele cedeu, alugou para a TV Globo os estúdios dele, que ficavam no fundo, nos fundos, na parte de trás da Herbert. E na parte da frente, ele armou os estúdios para gravação de áudio de dublagem. Então ele ganhava aluguel da TV Globo, que já pagava toda a folha de pagamento dele, tanto de profissionais de administrativo quanto o pessoal técnico e artístico. E ele tinha uma certa exclusividade da TV Globo com relação a trabalhos, né?
Aos
então,
filmes que a Globo...
O pessoal da Globo dizia, não, tem que dublar o desenho, tem que dublar o filme, manda para Herbert. E ele, então, passou anos tendo esse tipo de trabalho, o que antes era uma coisa da AIC aqui de São Paulo.
Exatamente.
Nos anos 60 e início dos 70. Depois passou para o Rio, lá para Herbert. E ali eu conheci profissionais de um gabarito absurdo, gente que eu via que eu era fã e não sabia.
E é tão gostoso a gente chegar e conviver com essas pessoas, né?
Exatamente.
Ou seja, você chegou na época áurea ainda, né? Convivendo
ainda
com aqueles grandes nomes que,
exato,
a gente sempre admirou, o que ocorreu comigo quando eu cheguei aqui em 78 em São Paulo também. Nossa, conviver com os locutores que eu ouvia desde criança.
Exatamente. Então, você vê, eu ouvia Márcio Seixas, o Domício Costa, que foi o inspetor Santos de programa de rádio teatro da Rádio Nacional, trabalhei com ele. Enio Santos, que era ator de teatro, televisão, de rádio da Nacional também. Quer dizer, um monte de gente. Selma Lopes, entende? Um monte de gente.
E muitos atores da Globo também faziam dublagem, né?
Eram, o que eu posso dizer é o seguinte: quem trabalha com dublagem não é um ator frustrado, é um ator que usa a dublagem como um nicho para ganhar dinheiro na sua profissão. mas não deixa de fazer cinema, não deixa de fazer teatro, não deixa de fazer televisão, não deixa de fazer rádio. Durante muito tempo eu fazia tudo isso junto, entendeu? Aparecendo as oportunidades, a gente vai lá e faz, né? Então é uma visão meio até da própria categoria naquela época, que achava que o dublador era um profissional menor, quando na verdade, quando começaram a chamar atores e atrizes que apareciam em novelas de televisão, aquele negócio todo, para fazer dublagem de filmes para o cinema, aí eles viram como era difícil fazer, e aí eles começaram a valorizar o trabalho da gente. E a valorização também partiu de fãs, principalmente fãs de desenho japonês, de anime. E depois passou para outros tipos de fãs, né, de outros interesses. Mas eles foram essenciais para a gente poder ser mostrado para o público de um modo correto. Tanto que até virou... agora ser dublador é uma coisa meio glamourosa para eles, né? Exato. Ah, eu quero ser dublador. E quando me perguntam: ah, Mauro, qual é a dica que você dá para quem está começando? Eu agora resolvi, graças à minha mulher, que fala para eu moderar a minha linguagem, eu digo resiliência, né? Mas antigamente eu dizia para a pessoa com a maior sinceridade que para ser dublador tinha que ter culhão. Você tem que esperar, você tem que mostrar que está à disposição, você não pode falhar em determinadas coisas, você tem que estar presente no horário certo para não atrapalhar o esquema, e as pessoas vão tomando confiança para você. Ou seja, você, através dessa resiliência, você tem que ser funcional para o sistema.
E hoje as pessoas não têm essa paciência toda.
Não. Vem dois, três tutoriais na internet e já acham que sabem mais do que um profissional que está há 30 anos na atividade. Entendeu? Então, isso, para mim, foi uma coisa que me deu grata satisfação de ter aprendido naquela época. Entendeu? Com pessoas ao meu lado, com pessoas que eram atores de muitos anos e que passavam a sua experiência. No momento em que eles passavam a te aceitar dentro da comunidade, aí, bicho, você aprendia muito mais do que normalmente aprenderia se você ficar só olhando e ninguém falasse com você.
Nesse ponto aí, qual foi o primeiro personagem que mais se destacou que você dublou? Você consegue se lembrar?
Olha, eu consigo me lembrar do primeiro fixo de desenho animado para televisão, que foi substituindo um colega, Márcio Simões, num desenho chamado Cops, que passava naquela Clube da Xuxa. E depois eu peguei, substituindo um colega, porque é por isso que eu digo que eu sou normalmente o regra 3 de toda na dublagem, né, de todo mundo, porque o pessoal normalmente faz assim: ah, eu não posso gravar isso aí, chama o Mauro, ele faz. E aí eu acabei fazendo um meu primeiro longa-metragem como protagonista, sob a direção da Ângela Bonatti, lá no Rio de Janeiro, para aquele Tela Quente, né? A mulher do chefe, o Hélio Ribeiro não podia, eu fui lá e fui chamado para fazer. Mas o que mais deu repercussão e dá repercussão esses anos todos é o Javali Pumba, do desenho da Disney, O Rei Leão.
Esse é demais.
Que outro dia eu e minha mulher fomos a 3 aniversários no mesmo dia, e nos 3 aniversários eu tive que cantar Hakuna Matata, que é o tema do personagem, né? Porque o
Mas
pessoal...
é a capela mesmo?
É, a capela.
Então, por favor, agora a gente vai querer...
Mas eu não posso fazer isso,
rapaz. Ah, não
rapaz,
pode aqui, não?
Não
posso.
Sabe por quê?
Ah, porque vai dar problema de direito autoral.
É, a gente assina o contrato.
É verdade. Ah, no aniversário tudo bem, porque ninguém está gravando.
Exatamente. Exato. Mas eu não posso porque a gente assina e tem a confidencialidade, tem isso, tem aquilo. Então, hoje em dia, eu procuro não fazer o personagem, porque senão eu vou ter problema. Eu dependo disso para trabalhar, claro, né? Imagina, se a Disney disser, não trabalhe com ele. Aí todo mundo não vai querer trabalhar comigo.
Claro.
Então, não dá. Mas o Pumba do Rei Leão, eu venho cantando o tema, o Hakuna Matata, desde daquela época, 82, por aí. E até o falecido Orlando Drummond, uma vez...
Esse era espetáculo, né? Puxa vida.
O Drew era maravilhoso. E aí ele sentado na sala de espera do estúdio, eu estava falando e tal, e uma pessoa, uma criança, né, me pediu para cantar, porque ficou encantada porque eu fiz o personagem para ela. E aí eu cantei, e aí ele falou, quando acabei e tal, ele falou assim: o Pumba é o seu Scooby-Doo. Tá fudido, vai passar a vida inteira cantando Hakuna Matata. E eu tô a vida inteira cantando Hakuna Matata.
Ele ficou com o Scooby-Doo e depois com o seu peru, né, na televisão.
Exatamente.
Aí não teve mais jeito. Oxe.
Exatamente. Esse foi o primeiro. E aí, graças a Deus, vários estúdios confiaram no meu trabalho e eu fiz vários outros personagens. Que eu acho interessante comigo, que é o seguinte: alguns colegas são lembrados apenas por um personagem que fez.
Uhum.
Pode ter feito trabalhos lindos de dublagem, mas só se lembram por causa daquela personagem. O pessoal lembra de vários.
Sim.
E o pessoal, cada pessoa gosta de um diferente.
Não, o que eu gosto mesmo é a sua disfarçatez. É verdade. Não, porque ele coloca uma coisa assim tão desprezível na voz de determinados personagens, como no Reddington, né? Aquilo é sensacional. E também, principalmente, no David Robert Jones, que você fez na série Fringe.
Aquele sim.
Foi espetacular, porque
nossa,
eu assisti aquela série maravilhosa.
Eu nem me lembro, tá vendo? Ele lembrou de outro.
Tem outros aí, né?
Ele lembrou de outro que eu nem me lembrava mais.
Nossa,
que eu tinha feito.
Esse era demais, porque o cara ia e voltava pro futuro e pro presente e pro passado. E, nossa, ele era muito sacanagem. Bacana, né? E assim, a voz do Mauro, quando ele se presta a colocar essa coisa que a gente chama de desprezar com quem ele está conversando, né? De se colocar de forma superior, é impressionante isso.
Bom, eu agradeço, porque isso mostra que eu sou um bom ator.
Exatamente.
Né? E então, como algumas pessoas também... falam, você canta, porque eu, quando era bem jovem, eu fiz parte de um grupo de samba, e a gente cantava na noite, o Sam Brincando, o nome do grupo, mas eu nunca fui cantor, né? Não aprendi.
Sim, não teve aula.
Aulas e tudo mais. Sempre o que me motivou a fazer os trabalhos sempre foi a necessidade de sustentar a mim e a minha família. Então, quando a pessoa fala, mas você canta e canta, eu digo, olha, eu não canto. Como não canto? Não, eu sou um bom ator. Eu finjo que canto e todo mundo acredita.
Não é legal o jeito que ele fala?
Então,
exatamente.
Mas é uma coisa que tem gente com muito maior capacidade do que eu para cantar, mas graças a Deus eu tenho um bom ouvido, então eu consigo chegar lá para cantar. E essa variação de voz foi o que motivou a Cordélia Santos na Rádio Tupi a me sugerir para trabalhar com dublagem para o Mon Jardim, que fazia a voz do Salsicha, do Scooby-Doo, e fazia o Pernalonga antigamente e tal. Era ele. E eu estou na atividade até hoje, né? Cada vez mais, tem vários personagens que eu gosto muito de dublar, tem atores com quem eu já tenho uma certa intimidade artística, né?
Uhum.
Para interpretação. O Kevin James é um, eu fiz uma série inteira dele, O Rei do Bairro, que passa naquele canal de comédia, né?
Uhum.
E tem o Gary Oldman, que é um ator sensacional, que eu gosto muito de fazer. Eu fiz ele no Força Aérea 1, fiz ele no Batman Begins e os outros da série, fiz ele interpretando Winston Churchill né? E tem o pessoal do Bad Boys, o filme do Will Smith. Uhum. O Will Smith, quem faz é o Márcio Simões. E eu faço o amigo dele, que é o Martin Lawrence. E a gente fez os três filmes, até foi nesse terceiro filme, que foi 20 anos depois do primeiro. Eles mandaram, gravaram um agradecimento, os dois, gravaram um agradecimento para nós, né, para mim e para o Márcio, por estarmos acompanhando ao longo do tempo e fazendo a dublagem deles aqui no Brasil.
Que legal.
E por aí vai, né? Eu tô aí. Eu sou como o falecido Júlio Chaves, um grande dublador, um grande ator lá do Rio. Fazia a voz do Mel Gibson.
Uhum.
Tanto que eu cumprimentava sempre ele. Hi, Mel! aí ele, oh, como é que você vai? Fazer uns negocinhos assim, a gente brincava. E ele, eu sou da linha dele de trabalho.
E você gosta de imitar os colegas um pouquinho também?
Não, não, brincadeira. Mas não sou, só de brincadeira. É. E ele dizia que ele era um operário da dublagem. E eu sou um operário da dublagem, com muita honra. Como sou um operário do teatro, como sou um operário do cinema, como sou um operário do rádio. A gente acaba se envolvendo tanto que a gente começa a fazer tudo em torno, em volta da nossa atividade. E isso a gente está ali acordando cedo, entendeu? E pegando ônibus, trem, metrô,
chegando,
indo trabalhar, chegando na hora, indo de um lugar para o outro.
É.
E é isso que faz. Eu realmente sou da linha dele de trabalho, que é, eu sou um operário. Sou um operário. Sou, porque o Alegria, que era um antigo ator de teatro e revista lá no Rio de Janeiro, e que tentou ser dublador, mas infelizmente ele era tão medíocre na dublagem, ele cunhou uma frase que eu carrego até hoje, que naquela época a gente, quando eu entrei, inclusive, a gente era um astro que despontava para o anonimato. Então, não fazia sentido, sabe, aquela coisa de, ah, eu sou o astro, eu não sou aquele ator que está na tela. Eu não sou aquele boneco de animação que está na tela. Eu sou um ator que estou emprestando a minha voz e o meu talento para que o público consumidor possa ter acesso àquela obra com maior facilidade, ou seja, no seu próprio idioma. E isso é o profissional de dublagem de todo e qualquer país do mundo.
E só de pouco tempo para cá é que começaram a dar os créditos no final.
Sim.
Da dublagem, por escrito e muitas vezes falado também.
Exatamente, né? Porque antes não era. Antes, bem no início era. Mas era a partir da AIC, que começou a fazer uma produção mais industrial naquela época, não tinha mais tempo para fazer isso, entendeu? Mas antes era fulano de tal, dublado por fulano, fulano de tal, dublado por Beltrana.
Garcia Neto.
Aprendi muito com ele, foi quem me ensinou a fazer esquema.
Muito bom.
Lá na Ebert Isha, Garcia Neto. E aí, quando eu cheguei lá e tive contato com aquele monte de gente de quem eu era fã, que aí eu hoje vejo como o fã fica, e eu entendo. Antes eu me assustava, mas eu entendo, porque eu também era um fã e agia daquela forma.
Eu, por exemplo, como fã do James Spader e do Raymond Reddington, do Blacklist, né? Eu fiquei totalmente frustrado a partir de uma determinada temporada em que você deixou de dublar.
Eu vim para São Paulo para trabalhar. Eu estava tendo mais trabalho aqui do que lá no Rio de Janeiro. Só que eles não quiseram mandar o material para cá para eu gravar, como se faz hoje normalmente.
Uhum.
Entendeu? Então acharam por bem me substituir e chamaram o Luiz Carlos Percy lá para gravar o restante. Eu fiz 4 temporadas. Mas todo mundo fala comigo sobre isso, então eu acho que o trabalho rendeu
bem. Por isso que eu
bem.
Falei, eu não posso deixar de perguntar isso. Eu falei para ele lá fora que eu tinha uma pergunta a fazer, mas não ia dar spoiler da pergunta. Era essa, né? Por que sumiu do personagem principal?
Isso acontece por vários motivos, né? No meu caso, nesse específico, foi porque eu me mudei para cá, para São Paulo. Mas tem, por exemplo, morre o ator, o dublador, e aí, como é que vai fazer? O Isaac Bardavi, que fazia a voz do Wolverine, faleceu. E aí o Wolverine, o ator resolveu fazer o personagem de novo num outro filme que vai estrear agora esse ano. E aí, quem é que vai fazer? Tem que escolher quem é que ou um outro ator para fazer. O público, nesse caso, ele vai ter que entender. Fisicamente não dá para ter mais, como o da Mata no Bruce Willis, como o Júlio Chaves no Mel Gibson, entendeu? As vozes vão se modificando. Mas quando não se dá nenhuma satisfação ao público, realmente há um certo choque, né?
Exato.
E a gente não pode negar que isso influencia, né? É isso. É, a minha vida é essa.
Que maravilha.
Andar por esse país gravando, fazendo voz.
Minha vida é andar por esse país. É um Fusca. É um Fusca da dublagem.
É um Fusca, sou um Fusca da dublagem. Quase um Jeep.
Maravilha.
Quase um Jeep.
Mauro, olha, eu queria que você ficasse à vontade para destacar alguma coisa que a gente deixou de falar aqui, porque eu gostaria de falar muito mais. Eu queria um personagem ou um ator que você goste ou venha já dublando numa sequência, alguma coisa assim.
Olha, um ator que eu gosto muito de fazer, muito, muito mesmo, além do Gary Oldman, que eu já falei, é o Jeffrey Hush, que é um ator australiano que ganhou o Oscar no primeiro filme que eu fui escolhido para dublar ele, chamado Shine, que era sobre a vida do pianista David Helfgott, que tem problemas, né, mentais e tal. E foi o filme mais difícil que eu dublei na minha vida, mas ele, ao longo do tempo, em vários filmes, eu fui chamado para dublá-lo, e eu gosto demais, por demais, de gravar, fazendo o trabalho junto com ele, né?
Claro.
Porque, na verdade, quem fez o trabalho todo foi ele.
Uhum.
E, inclusive, ganhou em dólar. Então, a gente ganha em real. Então, ele está aqui correndo atrás de boca. Então, esse é um ator.
Essa expressão é legal, né? Correr atrás de boca.
É
o famoso lip sync.
É, exato. Eu acho tão interessante que, durante muitos anos, a imprensa, de um modo geral, influenciada principalmente pelo Silvio Santos, que tinha aquele show de calouros, e tinha uma parte do show de calouros em que ele dedicava aos o pessoal que fazia lip sync travestido, né? E ele dizia que era dublagem. E todo mundo passou a chamar aquilo de dublagem.
Ah, aquilo, por exemplo, que o Pablo fazia lá.
Exato.
Qual é a música?
Isso,
e tal, não sei o quê.
Vinha por trás a música original e tal, a voz original, e a pessoa fazia um movimento labial.
Uhum.
Tem um programa nos Estados Unidos muito famoso que é exatamente isso. É chamado de lip sync. É duelo de lip sync, o nome do programa. E a dublagem é você colocar a voz no movimento labial de outra pessoa que está falando um outro idioma.
E não o contrário.
Exato. Mas o pessoal continua a chamar de dublagem isso. Eu acho muito interessante e acho até engraçado. Eu acho até engraçado também como a DRT. É uma expressão que ficou cunhada no Brasil inteiro, né? Você vai pedir o seu registro profissional, a pessoa pergunta assim: você tem DRT? É. Na primeira vez que eu vi isso, que foi na área de propaganda, a pessoa perguntou: você tem DRT? Eu falei assim: não, não tenho, porque eu não sou o governo. Pô, se eu tivesse uma DRT, eu estava feito pro resto da vida, não ia precisar trabalhar mais.
Eu tenho um
mais.
Número de registro lá.
Agora,
na delegacia.
Eu tenho um RP, registro profissional. É isso que você quer saber? Entendeu? São essas pequenas coisas curiosas que ficam cunhadas aí.
Caramba.
E a gente não sabe por quê. Talvez porque a pessoa que tenha cunhado essa expressão DRT não conseguisse falar registro direito, né?
É.
Devia falar registro e todo mundo sacanear ela.
É.
Então ela preferiu falar, não, vou falar DRT, pronto.
Pronto,
então...
tá certo.
É, dublagem é um termo que se usa muito errado em todo o mercado, né?
É verdade.
Você vai, eu que tenho produtora, o pessoal fala assim, olha, tem um filme aqui para dublar, fala, não tô dublando. Não, mas eu falei, manda, deixa eu assistir, não é dublagem.
É, como também o narrador ser chamado, ou o dublador ser chamado de locutor. A locução é uma coisa, a dublagem é outra, né? Exato. A narração é outra coisa, completamente diferente. É.
Não, então você não recusa mais nada. Fala assim, deixa eu ver primeiro.
É, primeiro deixa eu ver para ver o que é para fazer.
Aí é um voice over, é um...
Hoje em dia, então, tem até... O cliente está pedindo voice over sincado. Eu queria saber o que é isso.
Como é que ele é? Como é que ele consegue?
Voice over é voz fora. Que é uma tradição jornalística de muitos anos, né? É. Agora, voice over sincado... É sincronismo, é dublagem.
É dublagem, Brasil.
Ah, mas não pode interpretar. Como assim? Meu Deus do céu, é a tradição
da dublagem. É o que falávamos a respeito de novas posturas do mercado publicitário e até desse seu mercado. Que agora, tem que ser original, não. Como é que é? É natural.
Natural.
É brincadeira. Como assim? Eu estou falando naturalmente aqui.
Exatamente, eu também. Quer dizer, você tem uma certa postura de locutor radiofônico. Tá, tudo bem, eu até compreendo que estilo possa ser uma forma de você escolher uma atividade de locução. O estilo dele eu não quero, eu quero o estilo do outro. Mas se é um profissional da área, ele vai fazer qualquer estilo, porque Exato. Ele é um locutor. É só você dizer. E é o que eu sempre digo em qualquer coisa, narração, locução, dublagem... Eu faço conforme o cliente pede. Agora, o cliente tem que saber o que ele quer.
Tem que saber pedir, né?
Ele tem que saber o que ele quer para poder dizer para mim, olha, eu quero uma coisa aí, se o cara ficar delirando, acaba aquele negócio de ficar fazendo rosca em lâmpada, né? Uma coisa assim, uma voz mais amarela. Pô, aí você fala assim, pô, uma voz amarela? Como é um amarelo falando? Como é que é assim? Não sei. O azul falando, ou então, como uma vez eu fui fazer um desenho e o maestro lá falou assim, não, é que eu quero que ele cante como se fosse uma cobra. Aí eu falei assim, diz pra ele falou em inglês pra mim, diz pra ele, por favor, que quando ele me mostrar como canta uma cobra, eu vou reproduzir. Mas eu não sei, porque eu nunca vi uma cobra cantando.
Pronto.
Entendeu? É saber falar, é como ele disse, é saber falar o que quer.
É, e nós estamos aqui na frente de um dos maiores diretores de locução e dublagem. Sim. O Nicola é sensacional, ele tira leite de pedra, porque ele sabe pedir.
Exato.
Ele orienta.
Exatamente, é dizer exatamente o que se quer, a gente vai lá e faz.
Exato.
Porque é o trabalho da gente, ora. Maravilha. Se a gente também não fizer, o diretor vai dizer, pô, esse cara aí, não vou chamar mais ele,
não
me entende, pô.
É isso. Nicola, nosso papo com Mauro Ramos.
Mais uma vez, um papo legal, uma coisa bem dentro do nosso mercado, né?
Ah, sim.
Que isso eu acho que isso interessa tanto o pessoal que ouve o nosso podcast, porque é isso que eles querem, essa é a essência, né?
Isso, sim. E deixar isso registrado para sempre, né? Esse foi o nosso objetivo lá no princípio e continuamos trazendo grandes vozes que marcaram a nossa memória, marcaram as nossas vidas, e é isso, por
verdade.
Isso que eu fiz o convite, queria muito agradecer.
Eu é que agradeço, porque eu quase não sou visto, quase não sou lembrado, e quando eu sou lembrado, poxa, para mim é muito bom, né? Pode parecer que eu sou um falso humilde, mas não sou um falso humilde, não. Eu realmente acho isso, entendeu? Eu fico muito lisonjeado, mas eu tenho uma certa dificuldade com muito elogio para cima de mim, eu fico sem ação, entendeu? Mas... é o meu trabalho, eu tenho muito orgulho do meu trabalho e eu pego a vaidade que normalmente distorce as profissões e eu jogo para o meu trabalho para procurar fazer o melhor possível. Eu quero me orgulhar do meu trabalho Eu não quero achar que eu sou mais importante do que o meu trabalho. Entendeu? Eu não sou. Tem colegas que acham que são. Tudo bem, eles que vivam a vida deles e ganhem seu dinheirinho assim, agindo dessa forma. Eu não sou assim, não. Eu acho que o meu trabalho é mais importante. E quando alguém vem e diz assim, ah, não é um teste, mas vem assim, ah, eu preciso de uma amostra da sua voz, eu digo, gente, eu já estou há mais de 30 anos no mercado, você vai no YouTube e bota o meu nome, você sabe qual é a minha voz, o que, é que eu posso fazer. Pelo amor de Deus.
Aliás, é dessa forma que te encontro.
A minha voz é o meu cartão de visita.
Exatamente.
Bom, então, se alguém quer o meu trabalho profissional, não precisa me pedir uma amostra. É só ir na internet e ver o meu trabalho e sabe qual é o tipo de voz, qual é o tipo de interpretação que eu faço e essas coisas.
Você tem redes sociais?
Eu só tenho Instagram.
Instagram. Como é que é lá? Arroba?
É Mauro Ramos...
Não, é arroba
começa... Mauro Ramos Dublagem.
Mauro Isso. Ramos Dublagem, maravilha.
Isso, eu sou um troglodita.
É lá, se você precisar
Isso.
falar com o Mauro, manda um direct lá para ele.
É que eu sou um troglodita informático, então é um horror, cara.
Maravilha.
Então eu estou aí. Qualquer pessoa que quiser o meu trabalho e que me pague com decência, na data certa, tá tudo bem, a gente vai lá e faz o trabalho, né?
Que bom ter você aqui com a gente
muito
no podcast
obrigado,
Voz Off,
realmente.
Mauro. Grande abraço e muito obrigado mais uma vez pela sua
participação. Obrigado a vocês pela deferência e pelas palavras agradáveis com relação ao meu trabalho e a mim. Muito obrigado.
Legal, legal. Foi muito, muito bacana.
Queridos ouvintes, esse foi o nosso episódio do mês de março de 2024. E aqui vamos nos despedindo para que você fique já na expectativa do próximo mês. Abril vem aí com mais uma grande voz no nosso podcast Voz Off. Um abraço a todos e até lá.
Vamos começar os extras desse Voz Off com uma homenagem a dois saudosos dubladores que foram importantes na carreira do Mauro Ramos. Orlando Drummond e Mário Monjardim, o Monja. Dentre os muitos personagens do Orlando Drummond, eu escolhi dois muito marcantes para a gente ouvir alguns trechos. O Alf, o E Teimoso e, claro, o Scooby-Doo.
Você está ficando com sono. Você não é mais um gato. Você é um bom filé.
O que está acontecendo aqui?
Você me assustou. Devia usar um guiso.
O mágico...
Corremos rápido, a gente pica a mula. O que foi? É Fruitmire. Minha saia tá apertada. Valeu, mamãe e papai. Scooby, Dooby, Doo.
Do Monja, eu escolhi também dois personagens sensacionais: o Pernalonga e, claro, o Salsicha Rogers.
O que é, velhinho? Estação de coelho, rapaz? Puxa! Teve alguma sorte, por acaso? O que você está pintando, hein? Fazendo com que eu perca meu emprego, é?
Puxa, e essa aqui é das grandes. Esta cenoura está cheia de ferro gostoso. Eu só sei de uma coisa, que eu fui o primeiro coelho a colocar um coiote em órbita.
Alguém bateu! O que é, velhinho?
Oh, não! Nós temos que encontrar depressa um oásis! Ei! Vejam, rapazes! Estamos com muita sorte! Olha só, olha só!
Talvez ele esteja indo pro ferro velho, moro? Eu já ouvi falar de arco e flecha, mas nunca de arqueologia. Lugar de velho é no museu mesmo. Mas o que será que aconteceu com o misterioso professor?
E salsichas e suco de laranja. Valeu mesmo, papai e mamãe.
Do Mauro Ramos tem muitos personagens pra gente mostrar aqui. Então, eu vou falando o nome deles e mostrando o áudio em seguida. Gary Oldman, em Planeta dos Macacos, o Confronto.
São animais! Nos atacaram! Acha que me deter fará diferença? Eles estão vindo. Nós fizemos contato com uma base militar ao norte.
Martin Sheen, em O Espetacular Homem-Aranha.
Sua tia, minha mulher, teve que andar 12 quarteirões sozinha no meio da noite e esperou numa estação de metrô deserta porque você se distraiu.
Geoffrey Rush, em Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra.
Você serva a seu pai. Qual era o nome dele? Seu pai era William Turner! Onde está o filho dele? A criança que zarpou da Inglaterra há 8 anos, a criança em cujas veias corre o sangue de William Turner. Onde?
Michael Chiklis em O Quarteto Fantástico.
Quer um voluntário? Eu só queria dar um abraço. Ou divertido.
Sou eu! Eu voltei!
Rip Torn em MIB. Men in Black, Homens de Preto.
Meu nome é Zed. Todos vocês estão aqui porque são os melhores entre os melhores. Marinha, Força Aérea, Fuzileiros, Exército, Polícia de Nova York.
Brendan Gleeson em Troia.
Príncipe? Que príncipe? Que filho de rei aceitaria a hospitalidade de um homem? Comeria, beberia seu vinho. Aceitaria a amizade e depois roubaria sua esposa no meio da noite.
Kevin Dunn em Transformers, o filme.
Mas que negócio é esse aqui? Quer sair de cima do meu gramado?
Então,
a minha mulher,
armado,
que é isso?
Opa,
aí já virou abuso. Não vão levar meu filho, não.
Christopher Lloyd na redublagem De Volta para o Futuro.
Há uns 30 anos. É um número redondo. Bom, eu pensei... Que ideia.
Martin Lawrence em Bad Boys.
Um pirralho desse vem buscar minha filha pro primeiro encontro dela. E é você, meu filho? Tá fazendo o que aqui? Desgraçado, parece 30. Mostra a identidade. Ah, não tem identidade. Encosta na parede, então. Qual é o teu problema?
Danny DeVito, na redublagem de Batman, O Retorno.
Por mais estranho que pareça, Max, temos alguma coisa em comum. Nós dois somos vistos como monstros.
Beowulf, em A Lenda de Beowulf.
Eu sou o dente na escuridão, as garras nas trevas. Eu sou a força, luxúria e poder. Eu sou Beowulf!
Zé Carubu em O Novo Pica-Pau.
Agora nós tiraremos fotos do seu cabeça de pena. A única forma de sair daqui agora é jogar com aquele pica-pau idiota. Eu já estarei com você.
Joca na redublagem de Adama e o Vagabundo.
Oh, é você, menina? Te deram um banho? Apararam as suas unhas? Bom, é que não dá pra ver assim. Ora, menina, uma coleira nova. Gostei.
Moonra, em Thundercats.
A espada de Planar está aqui, General Escamoso. Ela me chama. Esta tarefa é muito importante para confiar a meros animais. Eu vou entrar e recuperar o que é meu por direito. Minha espada vai iluminar o caminho.
Shrek, no Shrek terceiro.
Na sucessão do trono.
Tá vendo, pai? É por isso que o povo te adora. Mesmo no leito de morte, ainda faz piadinhas.
E pra finalizar esse voz off, o Mauro Ramos cantando o sucesso Hakuna Matata do Rei Leão.
Hakuna Matata, é lindo de ser.
Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical, Alexandre Monari. Gravado no Ecos Studios em 2024.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas. Ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.